Datacracia, por Luli Radfarer.
Excelente ter você no nosso Datacracia. Hoje o nosso tema, aplicativos e produtos inteligentes. Luli, fala-se cada vez mais em aplicativos e produtos inteligentes. O que eles têm de especial?
Na verdade, inteligentes é um termo como cérebro eletrônico, né? É um exagero. Na verdade, eles são sensíveis. São aparelhos que têm como se fossem órgãos de sentidos digitais para interagir melhor com o ambiente. Então, é aquele aparelho que sabe se tem luz no ambiente, sabe se você está dormindo, sabe se está muito úmido ou muito quente. Agora, você chamá-lo de aparelhos sensíveis ia dar a impressão de ser um computador que chora. Então, as pessoas preferiram usar o termo inteligente.
E qual é a vantagem real de se ter um desses aparelhos sensíveis?
Imagina, por exemplo, que você tem um sistema que ainda não é autodirigível, mas o piloto automático de um carro, tá? Ou o sistema de direção normal de um carro, que é sensível. O que significa isso? Significa que, se por acaso ele percebe que a sua cabeça começou a cair, ou a direção não está muito estável, ou a temperatura está muito parada, o som ambiente não tem muita variação, ele pode suspeitar que você está dormindo ou que você começou a dormir no carro e aumentar o volume do carro, aumentar o ar-condicionado ou fazer alguma coisa preventiva para impedir que você durma no volante. Então, a ideia de um aparelho desses é que ele entende o contexto de uma forma maior do que é a tarefa dele e, ao entender melhor o contexto, ele te ajuda a operá-lo melhor.
O que um aparelho desse faria que o seu equivalente burro não faz?
Acho que um melhor exemplo que a gente tem para isso é uma cama. Hoje em dia você tem camas muito interessantes. Elas esquentam ou esfriam de acordo com a temperatura do corpo. Por exemplo, agora, né, no Brasil, por exemplo, que você não tem nem calefação, e às vezes você tem meses muito frios ou muito quentes, principalmente uma cama que esfria pode ser muito bom, porque você até pode colocar um cobertor se você está com frio, mas se você está morrendo de calor, se a cama puder esfriar, ela pode ser muito boa. Outra coisa que camas estão fazendo são camas que se inclinam levemente se o cara está roncando, para diminuir, para que ele balance e pare de roncar. Então são coisas super simples, que na verdade, tudo que você precisa é de alguns motores e um microfone na câmera. O cara roncou, ele mexe um pouquinho e a mulher do cara não precisa dar um chacoalhão nele para ele parar de roncar.
Você já me avisa quando sair essa cama, que eu certeza que eu vou comprá-la. Isso, Luli, não aumenta a vigilância e as preocupações com privacidade?
Essa, na verdade, é a grande negociação que a gente sempre faz com a tecnologia, né? Se você quer viver, por exemplo, você quer viver numa cidade contemporânea, você vai ter que aprender a conviver com coisas como o cartão do banco, o telefone celular, porque você não vai conseguir viver sem isso, né? Claro que se você está numa comunidade minúscula no meio do mato, você não teria essas questões, mas você também teria umas outras vantagens. Se você tem esse monte de tecnologia, você certamente vai ter uma vigilância maior, certamente vai ter uma privacidade menor. E você está negociando essa privacidade em torno de uma qualidade de vida. E cabe a cada um decidir o quanto que ele quer ceder da privacidade para ter qualidade de vida. O melhor exemplo que a gente tem disso é o cartão do banco. Sabe, tem gente que não gosta de ficar dando cartão em todo quanto é canto, então vai no caixa eletrônico, tira R$500, põe R$500 na carteira e gasta com notas, como se ele tivesse uma mesada semanal, porque isso até dá para ele um controle maior. Tem gente que não tem nenhum problema com isso, usa o cartão de banco loucamente. E é aquela medida em que o quanto você está confortável para usar a tecnologia é o quanto você deve usá-la.
Conversei com Luli Radfarer, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. luli@luli.com.br.
Datacracia, por Luli Radfarer.